Muito boa noite, uma alegria estar com vocês. Eu quase levantei a mão para ser visitante, mas aí, né, aí não ia dar certo. Nesses últimos 2 meses, estivemos em 15 cidades e localidades diferentes. Então esse é um dos ônus desse serviço de natureza apostólica, é esse sacrifício de abrir mão da casa, família, congregação. Então, cada vez que estou com vocês, é um presente. É um privilégio, uma honra poder estar em casa e estar com vocês. Quero agradecer muito sempre o suporte, a oração, a intercessão, o respaldo, a palavra. Muitas vezes Deus tem trazido sonhos para irmãos, para irmãs, despertando pessoas para nos ajudar e para ministrar e para nos socorrer. Tem noites que eu às vezes pergunto para o Senhor, Senhor, onde é que eu estava essa madrugada? Em que lugar? Onde havia luta? Interessante que sempre algumas coisas vão acontecendo e a tua pessoa, a tua vida acaba sendo atingida. Mas também a vitória vem do Senhor. Aleluia. Nessa quinta-feira, a Zaf, eu e a Martinha vamos estar indo para São Vicente mais uma vez. Tem um congresso lá que os amados realizam anualmente, adoração e discipulado. E nesse fim de semana vamos estar constituindo 2 novos presbíteros e 3 diáconos naquela localidade. Então isso sempre é um motivo de grande vitória. Queremos que vocês possam estar orando, intercedendo. Vai ser uma grande festa diante do Senhor. Chico, como nós carinhosamente chamamos ele, o Francisco e o seu Eli, estão em Guarujá. Então é um setor ali já começando com uma expressão de igreja. Sérgio da Creuza já está morando em Praia Grande, também está se deslocando para lá, mas nesse tempo agora vai estar ajudando em São Vicente como presbítero. E mais 3 casais ali, diáconos, de muita envergadura, de muita preciosidade. E com isso, Daniel vai estar podendo se liberar um pouco mais para ajudar e atender tantas localidades. São mais de 40 localidades. Todas elas precisando de muita ajuda, muito serviço. Então, é algo muito lindo poder cooperar com tudo isso. Mas o Senhor quer levantar cada vez mais obreiros. E Ele nos chama cada um de nós. Amém? Aleluia. Nessa noite eu quero dar continuidade a uma palavra que há 3 semanas atrás comecei a falar sobre um pouco sobre Gálatas. Né? Depois teve alguns intervalos, teve ceia, teve o último encontro de sábado de intercessão que tivemos, né, em julho. E caiu então para hoje dar uma continuidade. E há um clamor muito forte no meu espírito. Não apenas trazer o ensino, não trazer apenas conhecimento ou informação, mas principalmente que as nossas vidas sejam transformadas. Que em cada um de nós haja um santo desespero de querer andar no Espírito. Definitivamente deixar as obras da carne para trás. Definitivamente um suspiro santo de andar no Espírito, viver no Espírito, caminhar no Espírito. E manifestar abundantemente na vida de cada um de nós o doce fruto do Espírito Santo. Cada vez mais eu estou convicto que todos os nossos problemas congregacionais, seja aqui em Porto Alegre ou em qualquer localidade. Às vezes nessa função também, tu acaba tendo que entrar em tantas situações difíceis. E ali tu vê a carnalidade, tu vê a malignidade do inimigo, tu vê a fragilidade do homem, mas também tu vê o poder de Deus para restaurar. Mas se andarmos no Espírito, nossos problemas estão resolvidos. Se deixamos definitivamente as obras da carne, nossos problemas estão resolvidos. E eu quero te ajudar, em nome do Senhor Jesus. Certamente tu deve ter o mesmo conflito que eu já tive tanto, ainda às vezes tenho, mas pela misericórdia do Senhor, temos crescido de fé em fé, de glória em glória, e aquilo que antes nos dominava, não domina mais, mas agora estamos livres para andar no Espírito. E se tu tem esse santo desespero, às vezes de lutar entre o espírito e a carne, não querendo satisfazer os desejos, os impulsos da nossa própria carnalidade, mas optando, escolhendo, debaixo do governo de Jesus, em andar no Espírito. Então somos companheiros e colegas de discipulado diante do Senhor, para que o Senhor nos dê a vitória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu tenho clamado aqui durante o louvor que o Senhor nos dê palavra de conhecimento. Palavra profética, palavra de sabedoria. Eu quero andar no Espírito. Eu não quero só falar, eu quero andar. Então nessa noite meu clamor é que seja denunciado em nós. Começar comigo. Não quero me esconder, não quero trazer uma fachada espiritual. Quero que tu conheça as nossas lutas para que tu saiba que somos iguais. A diferença é o quanto que nós damos lugar ao Espírito Santo. O quanto nós tomamos a cruz para que o Espírito se manifesta. Ore comigo mais uma vez com profunda convicção de que o Senhor vai tocar na tua vida. Na minha vida, na nossa vida. Nessa noite, Senhor Jesus, debaixo da tua autoridade agora. Cai por terra qualquer distração. Cai por terra qualquer outra atenção, Senhor, a não ser a tua palavra. Para que possamos te dar atenção exclusiva que a tua palavra merece. Nessa noite nós já fomos tanto ministrados por ti, por cada palavra, cada oração, cada levantar e erguer da voz de irmãos que declararam quão grande é a tua salvação. Vendo as crianças celebrando o teu nome, o quão grande é o nosso bom pastor, é Cristo. A ele nós queremos seguir e andar. E nós queremos celebrar a tua vitória naquela cruz, nessa noite, Senhor, para que possamos andar firmemente no Espírito Santo. Espírito Santo, nos abra os olhos agora. Senhor, qualquer preocupação intelectual, informal, no sentido de ter informação, cai por terra, mas Senhor, denuncie o pecado do nosso coração. Denuncie qualquer obra da carne, para que sejamos livres, Senhor. Sejamos livres e possamos andar cada dia te agradando, cheios do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Abra comigo em Gálatas 5. Vamos começar a ver ali a respeito do Senhor e daquilo que Ele quer para nossas vidas. Aleluia. A grandeza dEle, o poder dEle. Aleluia. Quão tremendo é o Senhor. Abra Gálatas 5. Enquanto que depois nós vamos entrar no PowerPoint, mas deixa eu entrar contigo direto em Gálatas 5 e leia comigo ali alguns versículos. Abre a tua Bíblia, depois nós vamos trabalhar com o PowerPoint que o Jimmy me ajudou a preparar. Ainda estamos na gestação dele, né, no sentido de aprimoramento. Então tem algumas correçõezinhas, mas não vamos nos atrapalhar com isso. Gálatas 5:1 fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 13 continua falando o mesmo tema, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, espaço à carne, lugar à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Aí ele continua falando, se porém vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Pode parecer um texto fora do contexto, mas na verdade não é, porque Deus quer nos levar a andar no Espírito e não na carne, mas o Espírito milita contra a carne e carne contra o Espírito, e se eu não vivo no amor de Deus, eu posso cair nessa carnalidade. Mas versículo 16 em diante diz, andai, porém, no Espírito. Ou seja, é uma ordem, um imperativo. E se é um imperativo, uma ordem, Senhor Jesus já realizou tudo para que eu possa andar no Espírito e jamais satisfazer qualquer desejo desenfreado da minha carnalidade. A carne milita contra o Espírito contra a carne, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sempre quando eu prefiro a minha carne, da minha vontade, o meu querer, o meu desejo, eu tenho que dar atenção ao sinalzinho amarelo e vermelho, porque possivelmente eu já esteja inclinando para a carne. Mas se pelo contrário somos guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Essa palavrinha aqui, guiados pelo Espírito, citei na outra vez, significa ser conduzidos pela mão. Fiquei apaixonado por essa expressão. Ontem, lá em Viamão, com o setor, né, com Beto e Amara ali, o Márcio e Mariluz, nós vimos ali um pouquinho mais que o Espírito Santo é o nosso paráclito que vem nos socorrer e é chamado ao nosso lado para nos guiar. E aqui, a interpretação, a palavra original, guiados pelo Espírito, significa tomados pela mão. Ou seja, o Espírito Santo nos toma pela mão e nos guia. Você diz amém?
Amém.
Aleluia. Eu que tenho costumado chamar o Espírito Santo é nosso personal trainer. Aleluia, está ao nosso lado. Nos toma pela mão. Nos mostra como caminhar e como andar. É algo tremendo, é uma aventura maravilhosa. Mas as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, inveja, discórdias, dissensões e facções. Invejas e bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essas, as quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Ou seja, não estamos falando de uma coisa opcional, luxo, que você pode cair na carne, não tem consequência nenhuma. Você tem que ter, né, atenção, por favor, acorde. Né, se tu quiser dar um beliscão no teu irmão, pode dar. Dá um beliscão assim, de carinhoso, assim, né? Entende? Dá ali, né? Dá um beliscão ali, né? Dá um beliscão ali, assim com carinho. Acorda, não anda mais na carne. Pode ser para o irmão, pode ser para a irmã, não ande mais na carne. O Espírito Santo está nos prevenindo, está nos falando, não anda mais na carne. Porque se andarmos na carne, a palavra nos fala que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas... leia comigo o versículo 22, o fruto do Espírito é, bem forte, é,
amor.
Mais forte,
amor.
Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, aleluia, contra essas coisas não há lei, não há nada que contradiga isso, não há nada que impeça isso. Os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões, com seus desejos. Na atualizada fala concupiscência, uma palavra um pouco difícil, né? Mas significa aqueles desejos, aquela gana de fazer o mal, aquela inclinação. Que eu sei que tu sabe que eu estou falando, porque cada um de nós lutamos com isso. Cada um de nós. Aqui ninguém é super espiritual, não. Já deixei essa esfera, não tenho mais luta com isso. Se tu já tá nessa nirvana espiritual, depois tu vem falar comigo, tá? Porque eu quero te conhecer, tá? Mas assim, a palavra fala que nós precisamos viver no Espírito e andar também no Espírito. E não nos deixar possuir por qualquer tipo de orgulho, arrogância, vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Numa Bíblia antiga, encontrei um escrito aqui. A liberdade é um direito e também um chamado. Necessitamos de permanecer firmes na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. A liberdade não é um fim em si mesmo, mas nós somos libertos de, para sermos agora libertos para. Vou repetir. Esse aqui me ajudou muito. A liberdade não é um fim em si mesmo. Nós somos libertos de tudo que é negativo, e no encontro aquele anterior nós vimos um pouco sobre isso, e vamos só revisar hoje, mas nós também fomos libertos para. Quando eu tomo a liberdade como um fim em si mesmo, eu já estou perdido, já estou dando lugar à carne. Mas, pelo contrário, Deus nos chama para sermos cheios do Espírito Santo. Habitação, batismo, cheios do Espírito, um andar e um viver do Espírito, manifestando o fruto do Espírito todos os dias, toda hora, 24 horas, todo tempo, todo lugar. Não te dá uma gana santa? Eu quero, Senhor. Em vez de ler condenação, em vez de ver acusação, eu leio aqui um desejo do Espírito nos conduzir a esse patamar superior, a uma vida mais alta, um caminhar mais digno como discípulos do Senhor. Você, tu queres? Eu quero. Estou inscrito na escola do Espírito. Eu quero passar do primário. Eu quero entrar um pouquinho mais, né? Estou cansado daquela carnalidade da infância ali. Alguém pode dizer, mas eu não tenho problema com essas coisas da carne. Olha só uma versão que eu peguei numa Bíblia anterior que eu já gastei e tive que mudar para essa outra aqui. Já está acabando essa também. Mas eu peguei uma tradução. Olha só, quando fala das obras da carne. As obras da carne são conhecidas. Ele fala de prostituição. Ele fala de impureza. Muitas versões falam, em vez de lascívia, sensualidade. Porque alguém pode dizer, não, mas eu não tenho problema de prostituição, eu não tenho problema de impureza, mas muitas pessoas se descuidam e permitem que a forma deste mundo de sensualidade, a impureza no olhar, no ouvir, no pensar, olha, amados, é algo que já naquela época, era o primeiro da lista. Se fosse falar hoje qual é a dificuldade de cada um de nós, muitos diriam, essas três áreas começando. Mas não é só isso, idolatria, feitiçaria. E eu vou ler nessa versão, ódio e lutas, ciúmes e iras. Olha só isso aqui, ó. Esforço constante para conseguir o melhor para si mesmo. Essa aqui me pegou. Né? Dá uma tradução um pouco melhor, né? Porque ira, ciúme, né? Facções, partidarismo. Não, isso aí eu já passei. Mas esse negócio de sempre pensar em ti para ter o melhor sorteio do bife, a melhor pedaço da picanha, né? A melhor posição, a posição de reconhecimento, o melhor lugar no ônibus, o melhor lugar no avião. Oh, Senhor. Essa aí me pegou. Um constante esforço para conseguir o melhor para si mesmo. Depois essa versão fala queixas. Me pegou. Eu estou aqui confessando, estou começando a confessar já para tu não pensar que a gente está num nível que isso não acontece. Não, às vezes acontece. Eu não digo palavrão mais, essas coisas, não. Graças a Deus. Mas às vezes meu aleluia sai mais uma queixa do que um louvor. E lá em casa eu tenho um termômetro que se chama Marta, né? Ela, minha esposinha querida, ela olha para mim e diz, isso aí não subiu, não passou do teto. Esse amém aí foi mais um amém, né? Do que um amém. Glória a Deus. Quando atravessa aquele carro na tua frente assim, tu tem que frear e aquela coisa toda. Ah, a mansidão sai pela tangente. Eu não estou falando de ti, eu estou falando de mim. Não. Tu não tem mais problema com obras da carne, tu já passou nessa esfera, tu já está no espírito somente, né? Crítica. Queixas, murmurações. Olha só essa outra tradução aqui, ó. Sentimento que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupo. Vou repetir. Um sentimento interior que todo mundo, presbitério, liderança, claro, discipulador, todo mundo está errado, menos aqueles que são do meu próprio grupinho. Obra da carne. Quem se sentiu atingido, levanta a mão. Isso aqui está anotado, deve fazer 10 anos. Não preparei, isso aqui está aqui. Ó. Peguei essa Bíblia agora esses dias e fui folhear de novo e disse, pô, isso aqui é de Deus. Que bênção. O Espírito Santo quer nos conduzir a sermos cheios dele. Deixarmos de lado esses sentimentos de facção, de ira. Uma versão fala explosão de ira. Me pegou. De vez em quando vem lá de baixo. Parece que vai turbinando assim. E me dá uma irritação, uma impaciência. Me dá uma indignação. Às vezes é uma indignação santa sobre o pecado, carnalidade, problemáticas de localidades, irmãos. Às vezes é uma ira santa. Mas aí eu tenho que canalizar santamente em oração e clamor, e não numa coisa da carne. Mas às vezes, não é nada santo. É uma indignação pela ineficiência, pelas outras coisas que não são feitas como deveriam ser. Como é que pode? Já que chegou numa caixa de supermercado, e é justamente aquela caixa que tu escolhe, dá problema? Nunca aconteceu contigo a lei do Murphy, né? Não, é certo que se tu olha aquele, né? Tem 30 caixas. Aí tu vai, esse aqui tem pouca gente. Aí aquela pessoa querida ali, né? Ia dizer, irmãzinha, tá aprendendo a digitar os códigos. Oh, Jesus. E eu fico procurando a mansidão e a paciência, não acho. Porque em mim não tem bem nenhum. Não importa tempo de fé, fundo de garantia, tempo de servir, não, se não for o Espírito e fruto dele na minha carne, não habita bem nenhum. Estou falando de mim, não estou falando de ti, eu estou... Jesus. Vamos começar? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos andar no Espírito. Queremos caminhar junto contigo, Senhor. Queremos crescer na tua presença, na tua glória. Nos leva a andarmos no Espírito nessa noite, e não só como uma pregação. Queremos o nosso casamento, nossa família, com os filhos, com os pais, com os avós, com os sogros, com os discípulos, com as pessoas do meu trabalho, que não te conhecem ainda. Eu quero manifestar o fruto do Espírito, não a carne, não o egoísmo. Oh, Senhor. Deixa eu confessar mais um pecado. Ontem nós estávamos jantando e a gente estava muito alegres e brincando, e entramos num assunto ali, e eu fiz um comentário sobre a Martinha. Negócio de, como é que chama lá, Raquel? Tricô, né? Depois a Marta disse para mim assim: não gostei do teu comentário. E eu disse: ai, que bobagem, Martinha. Então ela disse assim: não gostei. E eu disse: me perdoa. Fui insensível, fui bobo. Já confesso o meu pecado dos que estavam lá ontem, em nome de Jesus. Pedi perdão para ela. E peço perdão para os demais aqui. Um comentário, uma brincadeira, uma crítica. Pode ser obra da carne. Ali eu fui carnal. Não precisava, não edificou, não trouxe edificação, não trouxe louvor. A minha esposa é tão linda, tão preciosa. É tão guerreira. Que meditar no nosso coração e o falar dos nossos lábios sejam agradáveis. Nós falamos sobre Gálatas, e eu quero começar revisando do princípio o Evangelho de Cristo, que anuncia a graça de Deus. Aleluia! Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, fala em Gálatas 1:4. Tudo começa de acordo com o propósito eterno de Deus. Seu plano, seu desígnio, a sua vontade. Tudo começa no coração de Deus, Pai. Amanhã se comemora aqui no Brasil o Dia dos Pais. Aleluia. Eu dei uma chegadinha no Rogério antes dele, né? Ele está viajando amanhã, ele e Alzira, e dei um abraço apertado e um beijo. Feliz Dia dos Pais. Amanhã eu vou estar com meu pai, né? Godô já está com 80 e lá vai... Pedrada, né? O meu sogro Eduardo já está com 86, vai fazer segunda-feira. Vamos apertar eles bem, fofar eles, vamos dar feliz Dia dos Pais. Mas eu quero dizer para ti que o principal Pai é Deus Pai. Tudo começa no coração do Pai. No coração do Pai houve um plano, houve um propósito, uma determinação. O que que estava no coração do Pai? É que Ele me amou. Ele me amou, aleluia. Ele me escolheu, me separou. Antes da fundação do mundo, antes de eu nascer, Ele me chamou pela sua maravilhosa graça. No coração do Pai se manifestou o amor de Deus. E aquele que me separou antes de eu nascer, e Ele me chamou pela sua preciosa, linda, tremenda graça de Deus. Quando é que se manifestou essa graça? Na plenitude dos tempos. Gálatas 4. E revisando de novo, Gálatas 1:4 fala que Deus enviou seu filho. Na plenitude dos tempos. Nascido sob a lei, nascido de mulher. Ele veio como homem. Para que como homem, cheio do Espírito, pudesse morrer pelos nossos pecados. Em amor, Deus enviou seu filho. O qual a si mesmo se entregou por mim. Para que eu fosse resgatado. Amém? Isso é evangelho. Isto é graça. Isso é boas novas. Você diz amém? Dessa maneira, Ele morreu na cruz por mim, mas tem um segredo tremendo. Não somente Ele morreu na cruz por mim, eu morri com Ele. Você diz amém? Muitas vezes nós só ouvimos uma parte do evangelho, de que Cristo morreu em nosso lugar, e Ele morreu pelos nossos pecados, e está certo, só Ele poderia morrer, o Cordeiro perfeito de Deus. Mas a razão de eu poder andar no Espírito, há um link aqui, como eu falei, entre o poder andar no Espírito com a cruz e a graça do Senhor Jesus. Somente quando eu vejo e entendo o que Jesus fez por mim na cruz e me incluiu na sua morte, me incluiu no seu sepultamento através do batismo, me incluiu através da sua ressurreição, eu fui ressurreto com Ele. E eu fui exaltado com Ele. E agora estou sentado nos lugares celestiais. E nos lugares celestiais é barbadinha andar no Espírito. Se eu sei onde é que eu estou e qual é a minha identidade, vai ser muito tranquilo começar a aprender a andar no Espírito Santo. Agora eu estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Nós já vamos ver isso. Aleluia. E dessa maneira, agora, para a liberdade, foi que Cristo me chamou. Então a liberdade é um chamado, a liberdade é um direito, a liberdade é, aleluia, não só uma promessa, mas um fato, uma realidade, para que eu possa andar em nome do Senhor Jesus. Você diz amém? O que me apaixonou de novo por Gálatas foi de pescar tudo isso num só livro. Poderia pegar tantos versículos de Romanos, Coríntios, Efésios, Colossenses, mas ver o livro se abrindo. E ver ali Gálatas discorrendo o propósito eterno de Deus, a glória de Cristo, a obra de Jesus, para que nos possibilitando para andar no Espírito. Quero dizer de novo para ti, estou apaixonado por esse amado Jesus. E eu quero cada vez mais andar no Espírito. Chega de andar na carne. Chega de satisfazer as coisas dessa carne. Sabe uma coisa que eu luto? Eu não tenho dificuldade com bebida. Graças a Deus. Nunca tive. Mas sabe algo que me pega às vezes? Comida. Não sei se tu tem algo parecido. Não sei se nós somos bons brasileiros, gaúchos, né? Nós gostamos de uma picanha, né? Gostamos de uma feijoada. Hoje a Marta fez uma feijoada. Às vezes eu tenho que olhar para o prato e dizer, eu quero, mas não vou. Aprendi que quando eu digo assim, eu consigo mais, sabia? Porque as pessoas, sempre quando tu viaja, eles oferecem o melhor e tu fica doido para repetir segunda e terceira vez. Claro que se eu, né, quem tá na faixa dos 20 aí não tem problema, né, mas quem tá num cinquentinho aqui, tudo se agarra, né, tudo se pega, ai meu Deus do céu. Para tirar aquela sobremesa, meu Deus do céu, tem que fazer 5 quilômetros. E olha que eu corro, mas mesmo assim, eu vejo que a comida, a glutonaria, às vezes, se torna uma obra da carne. E nós, como irmãos, antigamente se falava que crente não fumava, né? Não bebia, né? Mas, bom. Hoje em dia não dá mais para dizer, porque o que tem de irmãozinho aí, não só comendo, mas passando dos limites na bebida. É sério. Não sei bem por que eu entrei nisso de volta, mas para alguém, Deus está falando. É muito bom abrir o coração, porque aí agora eu vou andar mais no Espírito ainda. Eu vou me lembrar que todos vocês estão me olhando. Próximo prato de comida, eu vou olhar todos os olhinhos de vocês. Tá bom. Vou tomar a cruz. Nós vimos na semana, na outra vez, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E nós começamos a ver a respeito da cruz de Cristo. E começamos a olhar a preciosidade da obra que Cristo fez. Encontrei uma base bíblica para o PowerPoint. Exposto significa desenhado diante de vós. Como um cartaz posto em lugar de destaque para chamar atenção. Comecei a brincar com o Jimmy quando fizemos o PowerPoint junto. Olha aqui a base bíblica para usar. Se Paulo estivesse pregando para os Gálatas hoje, estaria usando o PowerPoint, desenhando, escrevendo tudo o que Jesus fez, mostrando a obra de Cristo na cruz. Jesus na cruz, Ele perdoou os nossos pecados. Ele completamente extinguiu os pecados. Gálatas 1:4 fala sobre isso. Vou pincelando aqui os versículos, citando apenas o qual a si entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Segundo, a vontade de nosso Deus e Pai. Então, problema dos pecados, Jesus já tomou sobre si naquela cruz. Ele já resolveu toda a problemática em nome do Senhor Jesus, triunfando na cruz sobre nossos pecados. Ele nos tirou deste mundo perverso, do domínio de Satanás, o Deus desse século. 2 Coríntios 4:4 fala que éramos cegos, mas agora a luz de Cristo resplandeceu. E agora nós pregamos, diz Paulo, não a nós mesmos, mas pregamos a Cristo crucificado, Senhor, e nós, seus servos. Então, toda a obra de Satanás, a palavra fala que ele nos desarraigou. Eu gosto dessa expressão. Significa tirar com raiz e tudo e nos transportar agora para o reino do Filho do seu amor. Me tirou de tudo. Eu não tenho mais nada com este mundo. Amém? Eu não tenho mais nada com Satanás e o príncipe deste mundo. Uma versão fala, esse frágil sistema. Amei essa tradução. Esse frágil sistema pobre. E quando tu vê hoje o mundo, as nações interligadas e uma coisa acontecendo lá e nos afetando aqui, e a economia como se fosse blocos de dominó caindo por terra por causa de uma situação lá na Ásia, tu vê que esse mundo, esse sistema está falido. E Deus nos tirou desse século. Ele me libertou do egoísmo e do eu. O eu, o lugar dele é na cruz. Você diz amém? Jesus, Cristo. Sempre gosto de colocar ali dentro de Jesus o nosso eu. A nossa carnalidade, o nosso egoísmo, as nossas paixões, desejos desenfreados, aquela inclinação para dar o clique, para ver o que não tem que ver, aquela gana, pode ser que mais as irmãs, mas eu já vi muito irmão fofoqueiro também, não é só as irmãzinhas, tem irmãozinho que é dado uma fofoca, mas as irmãs ganham, as irmãs. Claro, eu não estou falando da congregação em Porto Alegre, é outro lugar no Brasil, né? Mas tem umas irmãzinhas, data, tu sabe da última. A irmã pecou. Ah, eu já esperava. Eu sabia. Meu Deus, que isso, tchê? Pelo contrário, nós devemos chorar e clamar. Mas parece que há uma alegria da carne quando outra irmã é mais carnal. Porque daí tu parece um pouquinho mais espiritual. Fofoca, irmã, é pecado. Só para avisar aí, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Maledicência vem da palavra diabolo, que vem do diabo, que significa aquele que divide. Maledicência. Se eu fico falando mal dos meus irmãos, eu estou muito mais na carne do que no espírito, porque o espírito vai me dizer a bondade, a benignidade, a generosidade, a amabilidade, a fé. Sempre vou crer o melhor da vida do meu irmão. E quando abrir a boca, eu quero só dizer palavras doces. Eu confesso que não é sempre. Às vezes sai da minha boca uma palavra negativa, crítica. E a versão que eu li para ti fala que a crítica, a murmuração, a queixa, a soberba, a vanglória, achando que eu sou melhor e que o nosso grupinho é o que está certo, sentimento faccioso, partidarismo, é obra da carne, e a carne já foi crucificada com seus desejos. Ele nos liberta da lei. Eu coloquei aqui, claro que aqui fala em princípio da lei judaica, ritualista, de obrigação. Havia mais de 613 mandamentos. Tu imagina? Eu não estou falando da lei moral, dos 10 mandamentos que continua valendo, obviamente. Mas é isso, né, João Nelson? Tá certo, Thelma? Aquela lei ritualista, cerimonial, não toque no manuseio, não faz, não. Eu estou livre. Mas como nós não temos um berço judaico, não é bem isso que nós lutamos. Mas eu quero dizer para ti que muitos nós lutamos com legalismo. Legalismo de obrigações, cobranças, demandas e acusações. E eu não estou falando só dos outros, eu estou falando às vezes nós vivemos de nós mesmos. cobrança, perfeccionismo. Tudo que eu faço tem que ser totalmente certo. E por um lado é bom. Eu devo me esforçar, mas eu não posso viver debaixo de uma lei, de uma cobrança, de uma exigência, de um perfeccionismo. Eu tenho que viver na graça. Eu também posso errar. Eu demorei anos para descobrir isso. Porque quando eu dava uma bola fora, eu me martirizava, me acusava. Eu descia num down. Até que um dia o Espírito Santo me falou, é tanta carnalidade o ter feito, como descer na autocomiseração, melancolia, depressão, acusação, condenação. Isso é carne, é fuga. E eu disse, ai, 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 ai. Eu quero dizer para ti que para a lei eu morri, disse Gálatas 2:19. Eu estou crucificado com Cristo. E agora não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Obrigado, Jesus. Nessa noite que tu seja livre de cobranças interiores, de demandas, de obrigações, de acusações do passado. Romanos 8 fala, a lei do pecado e da morte foi destruída pela lei superior do Espírito e da vida. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem dos pecados do passado, nem dos pecados de hoje, nem dos pecados do futuro. Tudo foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E através do arrependimento, da confissão e do abandono desses pecados, eu estou perdoado. E da restituição, eu fico liberto. Amém? Toda maldição, toda lei, maldição de doenças, de traumas, coloquei insuficiências, incapacidades. Aqui poderíamos ficar num retiro de cura. Tanta gente que anda debaixo de maldição e da lei, do legalismo, das obrigações. Se eu não faço isso, se eu não faço isso, eu não consigo isso. Então eu estou debaixo de condenação e de culpa. E eu não sou suficiente, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Mas a palavra do Senhor diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Eu fui liberto. Dessa maneira, sou livre de qualquer tipo de escravidão, da carne, do mundo, do diabo, do pecado, da culpa e da condenação. Agora eu estou completamente livre de todas essas amarras. Eu estou livre do mundo. Abra de novo Gálatas 6, 14, 15. Olha só que coisa mais linda. Aprendi isso com o Watchman Nee, naquele livro Não Ameis o Mundo. Há muitos anos atrás, como me ajudou. Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de Cristo, do nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Não somente eu estou crucificado para o mundo, mas o mundo foi crucificado. Tu consegue entender? Não, não consegue. Vou te explicar. Aprendi com o Watchman Nee. Acontece que o mundo está decretado a falência dele. Nós esperamos nada deste mundo, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, onde reina a justiça. Esse mundo vai de mal a pior e o seu preparo, a palavra fala em 2 Pedro, que está guardado para o fogo. Não tenha esperança neste mundo, nesse sistema. A nossa esperança está no Senhor Jesus e uma nova terra. Começa com o milênio, né? Onde vai reinar a paz. Depois, aleluia, uma nova terra, um novo céu. Tu imagina fazer Cooper e correr numa nova terra. Eu acho que em vez de 15, 16 quilômetros, eu vou fazer uns 32. Vou fazer a maratona, finalmente vou fazer. Não só a meia maratona, vou fazer a maratona. Oh, Senhor. Corpo glorificado. Eu acho que vai ter picanha sem colesterol. Oh, Jesus. Mas esse mundo foi crucificado. Ou seja, tudo está falido. Não adianta investir neste mundo. Eu preciso investir no reino e nas coisas lá de cima. Obrigado, Senhor Jesus. Deixa eu avançar contigo. A palavra fala que tudo isso que nós vimos, deixa eu voltar atrás para tu dar um look completo aqui. Tudo isso e mais é uma tão grande salvação. Tudo isso é do negativo de onde Deus nos chamou. A palavra resume tudo isso dizendo que essa expressão é a graça preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você diz amém? Eu quero tomar liberdade e, seguindo o exemplo do meu querido Telmo, dar uma grande salva de palmas para Jesus. Obrigado pela tua abundante graça. Obrigado pelo teu abundante amor. Obrigado, Senhor. Uma nova dimensão, uma nova realidade, mais forte. Mais forte. Aleluia! Te damos glórias nessa noite, Senhor. Jamais esqueçamos de onde tu nos tiraste. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Agora me acompanha e vamos entrar no positivo. Essa abundante graça, ele tem uma expressão no Novo Testamento. Em Cristo. Tem um livro do Austin Sparks que fala que mais de 130 vezes aparece essa expressão. Em Cristo. Umas férias eu li um livro do Stanley Jones só sobre isso. Em Cristo. Cada dia eu pegava uma expressão. Em Cristo. E me apaixonei. A partir dali, toda vez que estou lendo o Novo Testamento, e minha Bíblia já está tão rabiscada que eu não consigo às vezes nem ler mais, mas eu sempre sublinho em. Aí eu começo com uma cor, mas como eu sou daltônico, depois não sei que cor que eu comecei, mas está lá, está sublinhado. Oh, Jesus, em Cristo. Isso significa a graça, a bondade, o evangelho das boas novas. O em Cristo agora é uma nova esfera. Me lembrei das aulas de biologia, é o meu novo habitat, meu novo ecossistema, é uma nova dimensão. Me lembrei de um cântico, me ajuda ali, não tem um cântico, ele é meu respirar, não tem isso aí? Começa aí, canta aí. Raquel, ajuda aí, ele é meu respirar, mais forte isso. Ajuda, Ju. Santo Espírito, vindo em mim, e este é meu pão, este é o meu pão,
tua vontade, Senhor,
tua vontade.
Ele é o meu respirar. Começa.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo. Meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em
para ti, que agora Ele nos colocou numa nova dimensão. É, nossa realidade é em Cristo. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso caminhar, Ele é a nossa força, nossa inspiração, nossa motivação, nossa energia, nossa capacitação. Tudo está nele. Só nesse livro de Gálatas, 7 vezes ele repete essa palavra a respeito de estarmos em Cristo. Quase acabando a bateria desse negocinho aqui. Vamos ver se continua assim. Aleluia. Por favor, Senhor. Nome de Jesus. Ele fala da igreja em Cristo, ele fala da liberdade em Cristo, ele fala que fomos justificados em Cristo. Ele fala de todas as bênçãos em Cristo, agora que a maldição foi removida. Ele fala que nós somos um em Cristo. Ele fala da fé que atua pelo amor em Cristo Jesus. Por isso a nossa nova realidade agora é em Cristo Jesus. Eu estou crucificado com Cristo. Diga comigo em voz alta. Eu estou crucificado com Cristo. Coloca o teu nome ali. Eu vou dizer o John. Eu estou crucificado. Diga teu nome ali. Luiz, diga. Jorge, diga. Eu estou crucificado com Cristo. Aleluia. Gálatas 3:27 fala que eu fui batizado em Cristo Jesus, sepultado nas águas do batismo. Por essa razão, agora eu estou ligado a Cristo Jesus. Gálatas 5:4 fala no sentido negativo de Cristo, vos desligastes, quem tenta se aperfeiçoar na carne. Então, o oposto é positivo e é correto. Eu estou ligado a Cristo. Dessa maneira, agora eu estou revestido de Cristo. Obrigado, Senhor. E Cristo vive em mim. Coloca a mão no teu peito e diga comigo, Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo. A realidade é que é Cristo que vive em mim. Mais forte, Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Essa vida que eu vivo, isso, repita comigo, essa vida que eu vivo, nesse corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, me separou e me amou e me chamou e me salvou, me libertou. Como não andar no Espírito, querido? Debaixo de uma tão grande salvação. A palavra nos fala que nós agora em Cristo recebemos o Espírito prometido. E isso não é por obras da lei ou por esforço. Ele chega a perguntar, vocês receberam o Espírito por esforço da carne? Ou pela proclamação da fé? Dessa maneira agora, em nome do Senhor Jesus, nós os que somos de Cristo Jesus, nós que pertencemos a Ele, nós temos uma nova identidade. Você diz amém? Deixa eu mexer contigo, levanta a tua mão e diga, eu sou de Cristo Jesus. Diga com a voz cheia, voz alta, eu sou de Cristo Jesus. Aleluia. E os que são dele já crucificaram a carne com seus desejos. Vamos ver a nossa herança. Em Cristo Jesus, Ele nos tira da esfera do pecado, do maligno e do legalismo. Toda cobrança negativa. Cristo Jesus, Ele é o nosso mediador. Cristo Jesus, homem. E agora eu te chamo para abrir os olhos, para começar a ver a esfera da graça. Eu nunca fui olhar, mas tem hoje em dia, né? Tem um cinema que tu tem que pegar um óculos 3D, né? Não é isso? Tem que pegar um óculos 3D para que saia da tela a imagem daquilo que está acontecendo. Eu nunca vi ainda, mas até um dia eu vou ver, só para ver se funciona mesmo. Não sei se funciona para daltônico também, né? Mas vamos ver se funciona. Mas agora eu queria, pega óculos 3D. Pega óculos 3D, coloca. Coloca uma nova lente e vem comigo. Veja a esfera da graça em Cristo Jesus. Nele nós fomos justificados. Pela fé nele, na pessoa de Jesus, eu e você fomos justificados. Gálatas 3:16. Vem comigo. Estamos indo para o finalmente, mais uns 15 minutos, no máximo. Gálatas 2:16, está escrito ali 3:16, mas é 2:16. A palavra fala que sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras. Nada posso acrescentar à obra de Cristo na cruz. Tudo está consumado. E nele, em Cristo, eu estou completamente declarado justo, reto, por meio de Cristo Jesus. Você diz amém? Vou te fazer uma pergunta capciosa. Tá certo essa palavra em português? Tá certo? Tô aprendendo aí com os mestres, andando com os colegas aí, eu fico, né, mais culto assim, né, mais, sabe, capcioso, né, até fica bem, né, fica bonito falando, né. Tu consegue ser mais justificado e justo do que Jesus já te fez? Hoje tu leste a Bíblia? Hoje tu oraste, tu jejuaste, tu evangelizaste, tu discipulaste? Tu deste o dízimo e oferta? Tu vieste para a reunião, ah, então, estou justificado, estou tranquilo. Aí deu a coincidência hoje que tu não conseguiste orar aquela uma hora e meia que tu ora todos os dias. Né? E aqueles 10 capítulos que tu lê todos os dias. Né? E imediatamente vem o diabo e diz, ó, injustiça. Eu pergunto para ti, quem é a tua justiça? Qualquer ato, por melhor que seja, é hora que estou falando, ler a palavra, orar, evangelizar, discipular, tudo isso é de Deus. Mas tu consegue ser mais justificado do que tu já foste em Cristo Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não! Isso mesmo. Em Cristo já fomos justificados pela fé nele. Gálatas 2,16 fala que é pela fé nele. A obra foi feita naquela cruz. Você diz amém? Ele é minha única justiça. Por mais que eu quero andar em todas as obras da justiça e obra do Espírito Santo e boas obras, eu sei que não é a palavra ou a leitura, a oração ou isso, aquilo que me torna mais justificado do que eu já fui completamente declarado justo pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! É claro que isso não é para me dar lugar de libertinagem, então não preciso ler, não preciso orar, não preciso... Não. A palavra fala que para a liberdade, Cristo nos libertou, mas não para dar ocasião à carne. Por favor, não entenda errado. Dessa maneira, nós somos uma nova criatura. Gálatas 6,15 e 2 Coríntios 5,17 fala que todas as coisas se fizeram novas, as coisas antigas já passaram, eis que eu sou uma nova criatura. Você diz amém? Aleluia! Agora temos recebido o Espírito Santo, habita em mim, e somos uma nova criação. É isso é que tem valor. Ou seja, as coisas deste mundo, as coisas dessa carnalidade, a forma deste mundo, os valores deste mundo, não tem mais nada a ver comigo. Eu fui sepultado nas águas do batismo, eu ressuscitei em novidade de vida, e agora o meu respirar é agradar ao Pai. Não é clonar o mundo, copiar o mundo, olhar para o mundo. Meu olhar é fixo na pessoa de Jesus. A palavra fala que nós somos filhos. Cai bem hoje, né? Antes do dia dos pais. Somos filhos. Gálatas 3:27 fala, todos são filhos de Deus. Aqueles que pela fé nele, mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Não é 29. E depois Gálatas 4:5-7. Dá uma lidinha ali, porque eu amo esse texto. Para nos resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Herdeiro e co-herdeiro de Cristo Jesus. A palavra que eu reparti ontem lá em Viamão, também na Restinga e no Jari, quando fala a respeito que o Espírito Santo testifica em nós, me veio tão forte. Quando eu escuto, eu coloco o fone de ouvido do Espírito Santo e plugo ele, eu começo a escutar. Abba, Pai. Numa versão fala, querido Paizinho. E sabe o que eu escuto? Joãozinho.
Tu és meu filho vitorioso. Meu filho amado. Eu morri por ti. Te dei o meu melhor, o meu espírito. Te revesti da pessoa de Jesus. Eu te enxertei na pessoa de Jesus. E quando eu te olho, eu vejo Jesus. E o Espírito dizendo, tu és meu amado, precioso, querido, lindo. E às vezes cheiroso. Ele diz da mesma forma no teu coração. Quando tu começa a andar dessa maneira, e eu não estou falando agora de uma coisa boba, me achando melhor que os outros, porque o Espírito Santo fala a mesma coisa na vida de cada um. Todos nós somos filhos escolhidos a dedo, amado, querido, precioso, que nos faz andar retos, cabeça erguida, coração cheio de coragem, ousadia. Eu sei que eu sou dele e ele é meu. Aleluia! Sua bandeira sobre mim é o amor. Eu tenho a vida de Cristo em mim. Eu sou herdeiro de todas as promessas e bênçãos em Cristo Jesus. É direito do Filho. Amém? Oh, Senhor Jesus. Nem vou falar do Michael agora. Mas eu vou falar porque o Jonathan e o Daniel não puderam estar hoje, mas assim, o Michael está dando uma desperta agora que os dois só saíram, né? Ele chega assim, sou o único que sobrou, tem que cuidar bem de mim. E cada dia ele tem uma nova proposta, assim, para ganhar alguma coisa, né? Ou para dividir as despesas, assim. Hoje mesmo ele chegou com uma proposta lá, pai, vamos dividir aqui. E ele chega com ousadia, com intrepidez, com liberdade. Primeiro me dá uns amassos, né? Me dá um aperto, né? Só para amassar um pouquinho, né? Depois ele chega, pai, tô pensando aqui, né? Ele diz, ah, já tava entendendo. E meu coração derrete. É filho. Agora, se eu sou assim com todos os guris e as gurias, né, as dorinhas lindas, quanto mais Deus contigo, preste atenção. Tudo que está no Pai está no Filho e tudo que está no Filho está contigo. E nós podemos pedir segundo a vontade dEle. Trabalho, apartamento, casamento, prosperidade, graça, santidade, andar no Espírito, tudo te pertence. Agora, revestidos de Cristo, nós estamos livres para andar no Espírito e servir a Deus e uns aos outros. É isso que Deus nos quer, andar na graça e no Espírito. Agora, como livres que somos, sempre temos que cuidar para não dar lugar para nos submeter a qualquer jugo de escravidão. E em segundo lugar, sem dar lugar à carne. Como é fácil. Por favor, seja ela com que cor for, seja ela com aspecto que for, com que nuance for, com que interpretação for, se é carne, é carne, e a carne é inimiga do Espírito, e não agrada a Deus. Quem anda na carne não agrada a Deus, e não herda o reino de Deus, e não importa, se é carne, tem que ser do Espírito, não adianta, são oposição entre si. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas concupiscências. Para concluir, em nome do Senhor Jesus, agora em Cristo, olha só que lindo. Nós começamos a viver para Deus. Primeira coisa. O que é andar no Espírito? O que é manifestar o fruto do Espírito? É viver para Deus. Galatas 2,19 fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, eu vivo para Deus. Na fé, no Filho de Deus, que me amou e por si mesmo se entregou. Em segundo lugar, agora como servo de Cristo, eu procuro agradar a Deus e não a homens. Está lá em Gálatas 1,10. Como esse texto me libertou. O que eu já vi de mim mesmo, mas também tantas pessoas que são escravas da opinião dos outros. Do que os outros vão pensar. Hoje eu já vi, né? Eu não assisto muito, mas às vezes eu me dou conta, não sei se vocês podem me ajudar nisso, gurizada aqui, né? Mas assim, ó, tem pessoas que vivem mais no virtual e no Face do que os outros vão pensar e fazer e achar do que eu estou fazendo, do que eu estou fazendo naquela realidade ali.
Ah, eu tenho que mostrar que eu estou numa boa. Aí tira uma foto. Mas na verdade aquela realidade não é tão legal. É a foto que dá uma imagem boa. Eu procuro agradar aos homens. Se você tem medo de dizer a verdade, de confrontar em amor, de permanecer nos princípios da palavra de Deus, de dizer não para o pecado e a influência do grupo, seja do mundo ou seja do mundo evangélico, então você procura mais agradar aos homens e não pode ser servo de Cristo. Quem é servo de Cristo agrada a Deus. Preste atenção que eu estou te falando, porque isso aqui nos pega. Eu não tenho que estar preocupado do que o mundo das pessoas, se eu estou agradando a elas ou não. Eu não estou falando de tratar mal, mal educado. Não. Eu estou falando de ceder às exigências, cobranças individuais do grupo, de me formar, de me formatar conforme esse mundo, ou ceder a pressões para agradar a certas pessoas. Eu tenho que ser servo de Cristo e não agradar aos outros nem a mim mesmo. Em terceiro lugar, Ele nos chama em Cristo para andarmos no Espírito, para revelar seu Filho Jesus em mim. Para o anunciar, para o pregar. É para isso que Ele me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Essa não é somente o meu chamado, é o chamado de cada um de nós aqui. E Deus quer trazer um novo despertamento sobre a igreja em Porto Alegre. Para que cada discípulo seja obreiro, cada igreja, cada casa, seja de novo uma igreja na casa, uma embaixada do reino de Deus. E cada novo convertido seja uma frente de trabalho para que o evangelho seja anunciado. Você diz amém? Cada novo casamento, cada novo casalzinho que está se formando. E esse ano temos quantos? 30? 20? Mas vai ter mais. pega pela palavra aí. Mas vai ter mais de 20. 20 novas igrejas na casa. 20 novas embaixadas do reino de Deus. 20 novos casais que se consagram para o serviço. Para isso que nós existimos. Gálatas 4:19. Conhecemos também no discipulado. Para que Cristo seja formado em nós. A manifestação do Espírito Santo. O amor, alegria, paz, longanimidade. Benignidade, amabilidade, generosidade, ternura, doçura. Ah, como eu sou áspero, como eu sou seco, como eu sou crítico, como eu sou negativo, Senhor. Tira isso da minha vida. Eu quero andar no Espírito em cada atitude, em cada falar. Cristo formado em nós. Galatas 6:10 fala para fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Galatas 5:14 fala para amar o próximo, todo e qualquer próximo, como a mim mesmo. Dessa maneira, Galatas 6:2 também fala de nós levarmos as cargas, as pesos uns dos outros. Para isso nós somos família de Deus. E manifestar o doce fruto do Espírito. Em Cristo, eu posso andar no Espírito. Tudo isso para louvor e glória do seu nome. Gálatas 1:5 fala, quem seja glória pelo século dos séculos. Amém. Queres colocar em pé, levantar tuas mãos? Jimmy botou essa figura no final, ela me inspirou a viver no Espírito. Cada vez que eu olho essa tela, me dá vontade, uma gana santa de prosseguir em direção ao Espírito. Oséias, vem me ajudar. Vem, Andréas, vem a turminha aqui. Levanta as tuas mãos santas ao Senhor e começa a orar ao Senhor. Começa a te consagrar a Deus. Eu sei que se eu fizer um apelo aqui, todo mundo vem para frente. Mas eu quero ser o primeiro a dizer, eu quero me consagrar de novo ao Senhor. Porque todos somos discípulos e amamos a Jesus e queremos Jesus. Chega de andar para nós mesmos. Chega de andarmos na carnalidade de ciúmes, invejas, iras, ambições, facções, partidarismo, sensualidade, prostituição, impureza, adultério. chega em nome do Senhor Jesus.
Amém.
Mentiras, vanglórias, soberbas, chega em nome de Jesus. Nós queremos andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, agora andar em marcha debaixo do Espírito Santo de Deus. Vamos ministrar esse cântico em oração.
Santo, Santo Espírito Santo,
vai dando lugar ao Espírito.
Santo Espírito Santo, Santo, Santo Espírito.
Vai confessando qualquer pecado,
Santo,
qualquer coisa que tem ferido o Espírito Santo,
Santo Espírito,
e tem entristecido o Espírito
Santo,
egoísmo,
Santo Espírito,
inveja,
Santo,
competição,
Santo, Santo Espírito,
independência, rebeldia, impureza.
Enche-me, enche-me, Santo Espírito.
Vai tirando a podridão e vai enchendo do Espírito.
Enche-me,
amargura,
enche-me,
depressão,
Santo,
sai,
Espírito,
em nome de Jesus. Nessa noite tu pode confirmar por Espírito que tu entrega as rédeas à tua vida, o dirigir, o conduzir, o andar. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, toma, eu não consigo mesmo. Quando eu tento andar, eu caio na carne, mas agora eu quero manifestar o fruto do Espírito. Toma o controle, direção, governo da minha vida. Eu quero glorificar o Pai e o Filho. Espírito Santo, só tu pode fazer isso na minha vida. Diga com a tua palavra, com a tua boca, com a tua língua, com o teu coração. Clama. Escreva nessa noite, nas tábuas do teu coração, Eu decido ser guiado pelo Espírito. Eu quero andar no Espírito. Eu vou obedecer ao imperativo de Deus. E eu quero manifestar cada momento, em cada conversa, em cada roda, em cada lugar, em cada trabalho, escola, faculdade, amigos, no namoro, noivado e casamento, no esposa, filhos, aonde eu estiver, no ministério, em cada parte, o doce fruto do Espírito.
Amém.
Senhor, nas últimas semanas tem falado comigo com relação a ter disposição de seguir a Ele, de obedecer. Nos últimos tempos Ele me colocou numa situação que eu não queria fazer, mas eu sabia que aquilo era o que Ele tinha para mim. E eu não tinha nenhum sentimento de cumprir aquilo, não tô afim de fazer isso, mas eu sabia que aquilo era o que Deus queria de mim, né? E Deus colocou assim, o Espírito Santo colocou bem no meu coração assim, disposição. Daí eu disse pro Senhor, Senhor, eu não tô afim de fazer isso, mas eu me disponho a ter o sentimento, a vontade de fazer isso, Senhor. Me disponho a fazer aquilo que Tu quer que eu faça, né? E o Senhor também me lembrou da palavra de Romanos 7, que Paulo fala do conflito entre o andar na carne e o andar no Espírito, né? E no versículo 20, 19, começa assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E daí no capítulo 8 diz, né, o primeiro versículo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, o que o Senhor quer de nós não é que a gente sinta, assim, não esteja afim, às vezes, de fazer alguma coisa, mas é que a gente tenha disposição no nosso coração para obedecer.
Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, amados? Amém mesmo?
Amém.
Aleluia. Então vamos viver a vida de Cristo nesta semana, da maneira que aprendemos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.